Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui, agradecidos ao Senhor pelo privilégio de falar da sua palavra. Este é o nosso e o vosso programa A Hora da Verdade.net. Há casos em que devemos confessar os nossos pecados ao próximo? Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares do teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus 5, 23 e 24.
Somos dependentes, pequenos e carentes de abraço e perdão. É bom lembrar que somos imperfeitos, não temos o direito de julgar o nosso irmão. É bom lembrar que temos que ser um pro outro, ajudar, tirar do poço, se de repente alguém cair. Pois essa vida é cheia de altos e baixos, de vitórias e fracassos, para quem quer competir. O mandamento que Jesus nos ensinou foi que Ele nos amou sem fazer acepção. E esse amor preenche o céu, a terra e o mar, tem poder pra perdoar qualquer que seja a transgressão. Então pra que você atira a pedra em quem Jesus ama, crucificar a quem Jesus já perdoou? Você não foi chamado para ser juiz. Errar é humano, mas Deus é quem concede a carta do perdão. Aprenda com Jesus, estenda a sua mão. Deus lava o pecado e apaga a cicatriz. Jesus nos ensinou, foi que Ele nos amou sem fazer acepção. E esse amor preenche o céu, a terra e o mar, tem poder pra perdoar qualquer que seja a transgressão. Então pra que você atira a pedra em quem Jesus ama, crucificar a quem Jesus já perdoou? Você não foi chamado para ser juiz. Errar é humano, mas Deus é quem concede a carta do perdão. Aprenda com Jesus, estenda a sua mão. Deus lava o pecado e apaga a cicatriz. Errar é humano, mas Deus é quem concede a carta do perdão. Aprenda com Jesus, estenda a sua mão. Deus lava o pecado e apaga a cicatriz. É bom lembrar que somos dependentes.
Vivendo para agradar a Deus.
Finalmente, irmãos, nós, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como recebeste de nós, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus. E assim andai, para que abundeis cada vez mais. Pois vós bem sabeis que os mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não no desejo da lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus.
E que nesta matéria ninguém oprima ou engana seu irmão. O Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus e que vos ameis uns aos outros.
E com efeito, já assim o deveis fazer com todos os irmãos. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais. Procurai viver quietos e tratar dos vossos negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 12.
Todo dia, toda noite. Mateus capítulo 5, verso 4. Embora este mundo não seja exatamente um vale de lágrimas, como muitos acham, nosso caminhar aqui é pontuado de momentos de tristeza e de dor que nos levam a chorar. Chorar e sentir tristeza não são coisas agradáveis, mas fazem parte da vida. Jesus, um homem perfeito, chorou por Jerusalém, obstinada no erro, e chorou por Lázaro, seu amigo que havia morrido. Experimentou profunda tristeza de alma, uma tristeza até a morte, quando estava no jardim do Getsêmani. Se de fato não podemos escapar do sofrimento e da tristeza, e das lágrimas que daí decorrem, é igualmente certo que o nosso choro não cai no vazio, nem fica sem consolo ou recompensa. Deus conhece o nosso pranto e não permite que nenhuma de nossas lágrimas se perca. Como diz a expressão do Salmo 56, verso 8. Recolheste minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas em teu livro? Em nossa tribulação e angústia, o Pai de misericórdia nos assiste e ampara. Ele enviou ao mundo seu Filho amado, Jesus, para ser o nosso Salvador e Consolador, que nos quer dar uma alegria completa que ninguém jamais poderá tirar. E até que ela se concretize inteiramente, temos a promessa de ser amparados e acompanhados por outro Consolador, o Espírito Santo. Logo vem o dia em que toda lágrima será enxugada de nossos olhos. Estaremos, enfim, livres do pecado, do sofrimento, da dor, da tristeza, da própria morte, pois as primeiras coisas terão passado. Não desanime, portanto, se agora as aflições do mundo o fazem chorar. Esta pode ser a marca deste tempo de semeadura, mas a hora da colheita chegará em breve e será com grande alegria, pois a última palavra não pertence às lágrimas, mas ao riso e à felicidade de todo dia novo e eterno. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, verso 5. Um carregador de água na Índia levava dois potes grandes, ambos pendurados em cada ponta de uma vara, a qual ele carregava atravessada em seu pescoço. Um dos potes, porém, tinha uma rachadura, e enquanto o outro era perfeito, sempre chegava cheio de água no fim da longa jornada entre o poço e a casa de seu patrão, o pote rachado chegava apenas pela metade. Foi assim por 2 anos. Diariamente, o carregador entregando um pote e meio de água na casa de seu patrão. Claro que o pote perfeito estava orgulhoso de suas realizações, porém, aquele que estava rachado se sentia inútil e imperfeito, sentindo-se miserável por ser capaz de realizar apenas a metade do que lhe havia sido designado fazer. Após perceber que por 2 anos havia sido uma falha amarga, o pote falou para o homem à beira do poço. Estou envergonhado e quero pedir desculpas. Por quê? Perguntou o homem. De que você está envergonhado? Nesses 2 anos eu fui capaz de entregar apenas a metade da minha carga. Por causa dessa rachadura ao meu lado, faz com que a água vaze por todo o caminho da casa de seu senhor. Por causa do meu defeito, você tem de fazer todo esse trabalho e não ganha o salário completo dos seus esforços. O homem ficou triste pela situação do velho pote e com compaixão lhe falou. Quando retornamos para a casa de meu senhor, quero que perceba as flores ao longo do caminho. De fato, à medida que eles subiam a montanha, o velho pote rachado notou flores selvagens ao lado do caminho, e isso lhe deu um certo ânimo. Mas ao fim da estrada, o pote ainda se sentia mal porque tinha vazado a metade. De novo pediu desculpas ao homem por sua falha. O homem então lhe respondeu, você notou pelo caminho se não havia flores no seu lado? Eu, ao conhecer o seu defeito, tirei vantagem dele. Lancei sementes de flores no seu lado do caminho. E cada dia, enquanto voltávamos do poço, você as molhava. Por 2 anos eu pude colher estas lindas flores para ornamentar a mesa de meu senhor. Sem você, se você não fosse desta maneira, não poderia ter tirado a beleza dessas lindas flores. Cada um de nós temos os nossos próprios e únicos defeitos. Todos nós somos como potes rachados. De uma maneira ou outra, temos fraquezas e defeitos. Porém, se permitirmos, o Senhor vai usar esses nossos defeitos para embelezar a casa de seu Pai. Na grandiosa economia de Deus, nada se perde. Nunca deveríamos ter medo dos nossos defeitos, se os reconhecemos, eles poderão causar beleza. Das nossas fraquezas, podemos tirar forças. Apresentemos a Deus a nossa vida. Não importa quão fracos ou defeituosos sejamos, Deus pode transformar as nossas fraquezas numa bênção para nós e para a nossa família.
Como é bom saber que Jesus Cristo quer habitar no nosso coração a cada manhã. E que alegria saber que, apesar de todas as desculpas que damos, ainda assim o Senhor tem o poder de nos salvar. E se você desejar preservar a cada manhã nos braços do Pai Celestial, ore comigo agora. Querido Pai que estás nos céus, obrigada pelo teu plano da salvação para os teus filhos que se achegam a ti em oração. Louvado seja o teu nome, porque apesar das nossas desculpas, continuas nos amando. Senhor, ensina-nos a andar nos teus estreitos caminhos a cada dia e te amar cada vez mais e guia-nos a andar com o teu Filho Jesus, com o teu Filho Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.
Tenha paz, você diz que não tem amor. As lágrimas molham teus olhos também. Jesus te chama, ó vem. Vem. Antes que seja tarde demais, enquanto a vida é esperança, vem, Deus quer te dar a veja os lírios gentis, veja o pássaro livre e feliz. O mesmo Deus que os cobre de bem, que chama agora.
No cumprimento da lei. Não penseis que vim destruir a lei aos profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus.
Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5, 17 a 20. E lembre-se que Jesus é a única solução para os problemas deste mundo. E disse Jesus: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E damos-lhe uma esperança para a vida e lembrem-se que somos peregrinos neste mundo. E que Deus os abençoe neste novo ano.